ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos o nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar do uso de anticoagulantes em pacientes gestantes e com próteses mecânicas. A anticoagulação tem suas indicações claras e dentro das cardiopatias estruturais, muito se discute o perfil de pacientes e também as características posológicas de medicamentos que poderiam ter melhores resultados ou ainda menos complicações. A doença valvar no Brasil ainda apresenta etiologia reumática, com uma elevada prevalência, e a população jovem é, sem sombra de dúvidas, a mais acometida. Nesse contexto, a necessidade de troca valvar em pacientes jovens é grande, sendo que a prótese mecânica é a mais indicada devido à baixa taxa de deterioração. A presença de uma prótese mecânica com a tecnologia disponível atualmente demanda a necessidade permanente de anticoagulação plena, visto o elevado risco de fenômenos trombóticos no dispositivo implantado. A gestante é ainda um caso mais complexo, pois fisiologicamente ela já é protrombótica, e o número de gestantes com história prévia de cardiopatia reumática é preocupante em nosso meio. Agora soma-se a isso a presença de uma prótese mecânica nesse tipo de paciente e você terá com certeza um grande desafio clínico a manejar. Sabe-se na literatura que o uso de antagonistas da vitamina K, como a varfarina, é uma excelente opção terapêutica na população como um todo, mas na gestante a segurança ao feto não é tão grande assim. O uso contínuo durante a gestação é associado a uma menor taxa de complicações maternas, mas em até 40% dos casos podemos encontrar complicações fetais graves, como aborto espontâneo, malformações e até mesmo morte fetal. Uma alternativa é o uso de heparina de baixo peso, parenteral, durante a gestação ou mesmo estratégias combinadas em determinadas fases para evitar riscos, mas, por se tratar de população relativamente pouco estudada, pouco se pode afirmar categoricamente sobre esses resultados. A heparina não fracionada subcutânea apresenta boa segurança para o feto, mas apresenta elevada incidência de complicações maternas relacionadas a tromboses de próteses mecânicas, o que não permite sua utilização difusa. Alternativa a isso seria a infusão venosa contínua, com controle laboratorial. Mas para isso ocorrer, há necessidade de regime de internação hospitalar e seus riscos inerentes a essa situação. Diante de tantas informações divergentes na literatura, atualmente preconiza-se o uso de heparina de baixo peso molecular logo no primeiro trimestre da gestação, com controle laboratorial rigoroso do antifator DEXA, seguido do uso de doses baixas de varfarina até perto da programação do parto, momento em que se retira o anticoagulante oral e faz o uso da heparina não fracionada até o parto. Se a dose da varfarina necessária para manter o controle do INR exceder 5 mg por dia, a recomendação é o uso de heparina de baixo peso ao longo da gestação, com a mesma troca perto do parto. E mesmo diante de todo esse exaustivo manejo, deve-se deixar claro para a paciente e a família que os riscos são elevados, tanto para a mãe quanto para o feto, tratando-se claramente de uma gestação considerada de alto risco. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.